que vai ser calculado e tudo mais. Agora, se essa conduta for reiterada, eles cometerem essas infrações de forma repetida, aí sim, pode gerar uma consequência mais grave.
12 horas e 13 minutos.
Eu confirmo meio-dia e 13 minutos.
Agora no ar, as opiniões mais polêmicas, sinceras e divergentes do Rádio Paraibano.
Quando a informação pede um complemento, pede uma opinião, pede coragem. É hora do comentário do dia. Bruno Pereira, qual o seu destaque na pauta de hoje?
Meus amigos e minhas amigas da Paraíba inteira, não se fala em outro assunto na Paraíba a não ser do caso que aconteceu no final de semana no bairro de Manaíra, quando um jovem de 32 anos, de nome Washington Rodrigo da Silva Souza, foi encontrado morto dentro de um hotel de luxo no bairro de Manaíra. Logo se espalhou a história pela cidade, inclusive em redes sociais, atribuindo esse crime a um empresário, a um coroa, a um alguém influente, a um político, e foi o assunto do final de semana em João Pessoa. Aliás, está sendo ainda esse assunto. Porque o crime de conotação passional, ele ganha uma repercussão assim de uma coisa impressionante. A mídia nacional, como Metrópolis e outros sites, estão nesse instante dando ali visibilidade a isso. E a grande pergunta é: quem foi que matou o Washington? Quais as razões? O que é que leva a um crime dessa natureza? Pois bem, as investigações avançaram e para a Polícia Civil da Paraíba não há dúvida quanto à autoria deste crime, quanto ao autor, quem está por trás dessa morte. E é impressionante como ninguém está acreditando nessa história. E realmente, para quem está por trás, rapaz, você vê a vítima é um rapaz alto, forte e tudo mais, acreditar um menor, 17 anos, como é que mata? Mas quando você vai olhar o que a polícia já conseguiu levantar desse caso, é muita coisa, e toda a história bastante amarrada coloca o menor nesse cenário do crime. Qual o nome desse menor? Não podemos falar, nem divulgar imagens na TV ou nas plataformas, porque é um menor de idade. Esse menor, ele tem 17 anos, é natural de Caicó, no Rio Grande do Norte. Já responde um procedimento, inclusive na Justiça do Rio Grande do Norte, porque um professor alega que teve um relacionamento com ele e ele passou a perseguir o professor depois que o relacionamento não deu mais certo. Então ele tem esse perfil de ser um alguém perseguidor nos seus relacionamentos. E aí, o que é que a polícia levantou? O menor de 17 anos contratou os serviços do Washington através de uma plataforma na internet. Quais serviços, Bruno? Serviços de conteúdo adulto. O Washington, ele tinha um perfil nas redes sociais de encontro de relacionamento. Esse menor, usando um documento falso, se hospedou neste hotel aqui em João Pessoa, entrou e a partir de aí contratou os serviços do Washington, que foi até ele nesse hotel aqui na cidade de João Pessoa. Chegando lá, desentendimento entre eles, culminou na morte do Washington. Mas Bruno, ele foi encontrado morto. Foi encontrado, inclusive, morto de que forma? Algemado, com as mãos algemadas. Vocês sabiam que existe uma espécie de feitiço de você pedir para que a outra pessoa faça alguma coisa? A polícia acredita que o menor pode ter convencido a ele que queria fazer esse feitiço. Na hora que algemou ele, acabou matando através de asfixia e com um pano na boca para não fazer barulho. Logo em seguida, o menor tenta fugir do cenário do crime, utilizando o carro dele, do Washington, não consegue, deixa o carro e acaba fugindo do local. Tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês não é achismo ou disse-me disso, tudo isso está no papel, nas imagens e no relatório em que a Polícia Civil preparou e está finalizando ali as investigações de um crime que está praticamente elucidado. Restando saber agora as razões que levaram a esse menor tirar a vida do Washington. Menor, inclusive, de 17 anos, mas na imagem dele é um cara alto, né? Um cara forte, mas tem apenas 17 anos. Portanto, o crime é esclarecido, na verdade, o menor em conflito com a lei, podemos nem chamá-lo de criminoso, esse menor em conflito com a lei passa agora nessa condição a ser, inclusive, será nos próximos dias apreendido e ficará à disposição da Justiça da Paraíba.
Quando a informação pede um complemento, pede uma opinião, pede coragem. É hora do comentário do dia. Felipe França, qual o seu destaque na pauta de hoje?
Meus amigos, minhas amigas, ouvintes do Arapuã Verdade, este final de semana tivemos intensas movimentações na área da política, sobretudo na realização das convenções partidárias, seja em nível nacional e também aqui estadual. Alguns partidos já deram os seus primeiros passos e em nível nacional tivemos aí a oficialização já de forma antecipada de pré-candidaturas pelo partido do PL, oficializando a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro pela direita e também na direita, no campo da direita, a pré-candidatura de Ronaldo Caiado, ex-governador do Goiás, oficializada também pelo PSD no último final de semana no estado de São Paulo. Mas eu queria aqui tratar de um assunto específico que aconteceu dentro justamente desse cenário das convenções. E aqui, não fazer uma defesa, mas uma observação importante, porque eu não acredito que esse assunto tenha virado um motivo para tanta polêmica. E aí, parte da imprensa, da justiça, às vezes erra por abusar demais de algumas situações. Qual é o assunto que está repercutindo em nível nacional depois das convenções de Flávio Bolsonaro e de Caiado neste final de semana? Um vídeo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro que foi divulgado na área interna de uma convenção lá em São Paulo, na convenção do PL, que oficializou a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. E agora esse vídeo, que inclusive foi gerado por IA, inteligência artificial, mostra ali a imagem de Bolsonaro, uma imitação, uma fala de Bolsonaro, fazendo uma saudação, falando da pré-campanha, recepcionando essa pré-candidatura do seu filho, o Flávio Bolsonaro. É certo que os filhos de Bolsonaro já cometeram muitos erros, foram excessivos, extrapolaram naquilo que diz respeito à orientação do Supremo Tribunal Federal. Mas agora, questionar, e aí eu não estou aqui defendendo a convenção de Flávio, não estou defendendo aqui o ex-presidente Bolsonaro, porque os atos devem falar por si só. Quando errar, deve ser punido sim, e quando acertar, tudo bem, vida que segue. Agora, questionar, como estão questionando, um vídeo que foi gerado por IA, não é Bolsonaro. Nós fizemos aqui uma discussão, eu acho que há cerca de 15 dias atrás, porque Flávio Bolsonaro pegava uma carta escrita por Bolsonaro, nesse caso da carta, de fato foi Bolsonaro. E aí há restrições de entendimento, há restrições de permissividade daquilo que não pode ser feito para as redes sociais da parte de Bolsonaro. Eu critiquei aqui há 15 dias atrás a carta que Bolsonaro escreveu na prisão e direcionou para o seu filho, Flávio Bolsonaro, com algumas orientações. Flávio foi lá e tornou público essa carta e eu fiz aqui a crítica dizendo que não podia, porque a justiça, de fato, já deixou de forma expressa essas proibições dos direitos políticos no que diz respeito ao ex-presidente Bolsonaro. Agora, questionar um vídeo gerado por IA no ambiente interno de convenção. Não há propaganda externa, não há propaganda direcionada ao público fora da área da convenção. E aí Bolsonaro começa o seu vídeo dizendo claramente, aqui não sou eu que estou falando, é um vídeo, é um produto gerado por inteligência artificial. Isso ficou claro. E aí começa agora, meus amigos do Arapuã Verdade, os questionamentos. Eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa nesse sentido, mas vamos ter o mínimo de bom senso. Achar que um vídeo gerado por inteligência artificial vai provocar algum efeito do ponto de vista eleitoral, o cara está dizendo que ali é um produto gerado por IA. Fazer um questionamento nesse sentido é abrir margem para dizer que de fato Bolsonaro é um preso que está sendo perseguido. Será que a justiça eleitoral vai cair nesse erro de considerar que um vídeo gerado por inteligência artificial tem um poder nocivo de influenciar em algum aspecto a eleição eleitoral, questionar um vídeo que foi gerado no ambiente, repito, no ambiente interno de convenção partidária? E aqui, para fechar, essa questão termina vitimizando, de fato, Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro, que endurece ainda mais o discurso de vitimização. Vai chegar ali para as redes sociais, vai falar para o Brasil que, de fato, seu pai é um perseguido e que, caso venha a ser punido por causa de um vídeo gerado por IA, isso é a prova de que Bolsonaro e a família Bolsonaro sofrem perseguição, seja da imprensa ou seja da justiça brasileira. Considerar, repito, um vídeo gerado por IA um crime eleitoral é, de fato, você extrapolar qualquer limite do bom senso. E aí eu faço aqui um questionamento para fechar o meu comentário no dia de hoje. Como é que você vai parar a militância que tem a ferramenta no seu celular que pode gerar o próprio vídeo e jogar nos grupos de WhatsApp e mandar para um parente, mandar para um familiar, mandar para um amigo, mandar para um colega de trabalho? Como é que a justiça eleitoral vai parar isso nas redes sociais? Você que tem hoje um celular, você pode muito bem fazer aí, gerar um vídeo. Na IA você pede e a IA faz, mas é perceptível que aquele produto é um produto gerado por IA. Eu acho que será um ponto negativo nesse início de pré-campanha, num momento de polarização do cenário político nacional, levar em consideração que um vídeo, como foi divulgado neste final de semana, representando o ex-presidente Bolsonaro, vem impactar de alguma forma no processo eleitoral.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
A apresentação é de Bruno Pereira e Felipe França.
A reportagem é de Fernando Braz.
A produção e edição é de Fabiano Melo.
Operação de áudio, Arlen Souza.
Na técnica da TV Miramar tem o Mozar Alexandre.
Direção executiva de Daniel Nobre.
Hoje é uma segunda-feira, finalzinho do mês de julho, dia 27 de 2026.
Estamos ao vivo a partir de agora por uma grande rede de rádios, a partir de João Pessoa, na sua Arapuã 95.3.
Patos 98.9.
Em Cajazeiras, Arapuã 98.5.
Bananeiras Rádio Integração 102.3 FM.
Na Rainha da Borborema, Campina Grande, Arapuã 107.3.
Alô, você de Pombal, Rádio Bom Sucesso 101.7.
As redes sociais do Sistema Arapuã, Facebook Arapuã FM 95.3.
Instagram Arapuã FM João Pessoa.
Estamos no YouTube, ao vivo no canal da TV Miramar.
Alô, você do WhatsApp 981-26-5220.
Você pode nos acompanhar pela TV Miramar, o canal é 4.1 HD.
Telefone é o 3249-2095.
As redes sociais dos apresentadores, anota aí o meu, Instagram, @ Felipe França com C, Felipe França PB.
O meu é @ Bruno Pereira TV.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã Verdade, o certo, o errado e o depende, um confronto permanente como nunca se viu antes.
Muito boa tarde aos nossos amigos, boa tarde às nossas amigas que diariamente acompanham o nosso programa. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Braz? Tudo bem, Felipe?
Boa tarde, Bruno Pereira. Boa tarde, Fernando Braz. Olha, Paraíba pegando fogo na política em todas as regiões do estado. Movimentação intensa neste final de semana, as convenções em nível nacional e estadual. E a gente vai detalhar tudo isso e muito mais a partir de agora.
Tem muitos assuntos e muitos temas que serão tratados no programa de hoje. Aqui dentro do nosso programa Arapuã Verdade. Inclusive, diversos assuntos, diversos temas. Fernando Braz, tudo bem?
Tudo em paz, Bruno. Boa tarde a você, boa tarde, Felipe, Fabiano, Arlen, Bozá, Alexandre. Boa tarde a minha Paraíba. Começando mais uma semana de trabalho, como você falou aí, Felipe, muita movimentação na política. Começou a temporada de convenções e, para mim, até o momento, está dando o esperado, viu, Felipe? A do Podemos, que optou em acompanhar a pré-candidatura de Lucas Ribeiro ao governo do estado, e ontem já era pedra cantada, a Federação Pessoal Rede não homologou a pré-candidatura de Olímpio Rocha, e aí está uma confusão grande, grande mesmo, viu, Bruno?
Ô, Braz, Felipe, começar trazendo uma informação, inclusive, aqui do nosso programa. No final de semana, plantaram uma notícia, criaram uma notícia em relação à questão da primeira-dama da Câmara dos Deputados, a
Luana
Mota. Criaram essa informação, dando conta que ela poderia ser a vice de Lucas Ribeiro e que seria, inclusive, uma indicação ali do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Ele tem dito isso em todos os lugares que chega, que não procede essa informação, nunca, inclusive, passou pelo radar dele indicar a esposa para ser a vice de Lucas Ribeiro, e entende que isso é algo criado pela oposição no sentido de criar ali um cenário de desavença dentro do governo, dentro dos governistas. Então, se você tem aqui, o que é que acontece hoje? Você tem uma espécie de 5, 6 nomes brigando ali, disputando a vice de Lucas Ribeiro. E aí, quando você coloca mais um nome, é para aumentar mais a tensão. E a ideia de quem criou isso foi causar essa tensão aí, envolvendo mais um nome para a disputa. E surgiu também algo, porque ela tem um trabalho social, inclusive conseguiu inaugurar lá na cidade de Patos a primeira padaria artesanal da cidade, um projeto ao lado da esposa de Geraldo Alckmin, a Lu Alckmin, que tem esse trabalho social também em todo o Brasil, e as duas juntas conseguiram levar para a cidade de Patos esse projeto social, e recente ela foi fazer uma visita para ver como é que está o andamento e tudo mais, e essa presença pública dela gerou essa especulação, e aí juntaram a especulação com a maldade de criar o nome, só que essa informação não procede, não há procedência, e o nome dela não está ali nesse cenário à disposição de participar de nenhum cargo público nas eleições deste ano. Inclusive, conversei com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que nega essa informação, e ao ser questionado, Braz, ele confirma o que a gente está trazendo aqui agora.
Exatamente, Bruno. Durante sua passagem aqui no final de semana, o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, ele tratou logo de rebater essa tese aí, que a esposa Luana Mota seria indicada para vice na chapa de Lucas Ribeiro. Ele reafirma que a legenda possui quadros que atendem aos critérios para a escolha.
A ação foi criada diante de um vídeo que ela gravou, que ela conseguiu com a esposa do vice-presidente Geraldo Alckmin, uma padaria comunitária para a cidade de Patos, e aí ela, indo a Patos, foi visitar a padaria, que já formou quase 200 mulheres lá em Patos, na área de produção de pães, ajudando a gerar emprego, a gerar renda para as mulheres sertanejas. Quando ela gravou esse vídeo, se criou uma especulação de que o nome de Luana estaria colocado para as eleições desse ano. Não, não há essa pretensão. Nós queremos construir a indicação da vaga de vice com os nomes que os republicanos têm. Nós respeitamos os demais partidos, mas entendemos que o partido tem nomes que podem agregar positivamente à chapa do nosso governador Lucas. O governador sabe a importância que os republicanos têm, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista administrativo, que o nosso partido está pronto para colaborar com a chapa e que, se Deus quiser, possamos ter aí, quem sabe, uma vitória já no primeiro turno das eleições desse ano, garantindo assim que a Paraíba tenha mais 4 anos de muito desenvolvimento, de crescimento, de protagonismo, de progresso, porque é isso que o nosso estado precisa para que o nosso povo possa continuar a viver no estado que tem realmente gestão de qualidade.
Tá aí o rebate, né, do presidente da Câmara, Hugo Mota, dizendo que está descartada essa possibilidade aí, não está no, nos planos do republicano lançá-la como pré-candidata a vice na chapa de Lucas Ribeiro, desmentindo essa tese aí, que o nome dela está à disposição.
É, só para complementar aí essa informação, Bruno, de fato, depois desse burburinho, esse moído todo de final de semana, eu fui checar com algumas fontes, né, ligado a justamente a Luana Mota, e aí a informação é que não houve nenhum direcionamento do entorno ali de Hugo Mota no sentido de promover o nome da esposa do deputado federal justamente na disputa por esse cargo. E de fato, a informação que foi provocada em razão dessa agenda, né, que ela cumpriu no último final de semana sobre a padaria
comunitária.
E aí a padaria comunitária, uma articulação também, Bruno, coloca aí, houve uma articulação da Secretaria de Desenvolvimento Humano de Patos e também da ex-vice-governadora Lígia Feliciano, junto com a Luana Mota, lá na Nacional, desse projeto, que é um projeto encabeçado por Lu Alckmin, né, que é a esposa do vice-presidente da República. Mas a informação, tem um adágio que diz que aquilo que está para acontecer tem muita força, mas independente da informação, no caso aí, não ser de fato oficial, não deixou aí de ser um nome que as pessoas começaram a tratar como uma possibilidade, né? Porque é um nome de representação do ponto de vista político forte, a esposa do deputado federal Hugo Mota, ela que tem atuação ali, presença na região do Sertão, e está inserida também no contexto de um partido muito forte. É um dos partidos que tem aí a maior força para fazer essa indicação aí para Lucas Ribeiro nessa composição para a vaga de vice. Está acontecendo essa questão dos questionamentos relacionados de que há necessidade de que a vice tem que ser uma mulher. Se isso vier a acontecer, o Republicanos agora tem aí mais nomes à disposição de Lucas, né? Conta aí o nome de Maísa, agora o nome sendo especulado também de Luana, apesar de que Hugo agora já descarta essa possibilidade, isso não está na ordem do dia, na pauta da discussão, mas não deixa de ser o nome, até porque ela também é do Partido Republicanos. Enfim, as discussões para a composição da vaga de vice apenas começando, e até o dia 5 de agosto, né, diante dessa indefinição do grupo da base governista, haja especulações, Bruno, até o prazo final para as convenções na Paraíba.
12h35, PSD realizou convenção agora há pouco, oficializando 13 pré-candidatos ao cargo de deputado federal, não lançou nomes para a Assembleia Legislativa da Paraíba e confirmou o nome de Diogo Cunha Lima para o cargo de vice-governador. 13 nomes foram apresentados no partido, dos quais 2 disputam a reeleição. O Wellington Roberto, que foi eleito pelo PL com 109 votos, volta tentando a reeleição agora no partido. Agora, desta vez, no PSD e não mais no partido em que ele estava antes, que foi eleito na última eleição. E agora também tem o Messinho Lucena, que migra do PP, tirou 114 mil votos na última eleição, são os dois que disputam aí a reeleição. O partido aposta também nas pré-candidaturas de Johnny Bezerra, médico doutor Johnny Bezerra, além de Samuca Duarte, como os 4 principais nomes do partido. Os demais nomes aqui, alguns eu não conheço, alguns não sei se vocês conhecem, Braz e Felipe, vamos lá. Raoni Mendes, ex-vereador de João Pessoa, disputou o último cargo de deputado estadual, tirou 7.800 votos.
Primeiro suplente aqui em João Pessoa, né?
Primeiro suplente aqui em João Pessoa. Tem que trabalhar muito, para tirar na média 10 mil votos. Júlia Kalina, vocês conhecem?
Não, essa daí não.
Eu
não
nunca conheço. Ouvi falar. Lana Dantas.
Também não.
Não. Conhece, Braz?
Não, não.
Leila Fonseca, disputou deputada estadual de Janilson, na última eleição, tirou 8.600 votos na última eleição. Trabalhar para tirar uns votinhos nessa eleição para aumentar a votação. João dos Santos, ex-vereador de João Pessoa.
Uma liderança forte, né? Pai do Zé Mandacaru, pai do
muito
vereador.
Muito forte nessa região.
Emano Santos, né?
Sempre ele ou Emano coloca pra dentro, pra deputado estadual aí, sempre ali uma média de 15 mil votos. Seja pra deputado estadual ou federal, toda a eleição eles conseguem garantir essa média de votos. Tem o Neto Lima, que disputou a prefeitura de Santa Luzia na última eleição, tirou 4.345 votos, tem que trabalhar muito para ver se chega a 10 para deputado federal. Ivoneto Ludugério, vereadora de Campina Grande.
Ex-presidente da Câmara, né?
Tirou 4.400 votos.
Quase 5 mil em Campina,
né? Vereadora de Campina Grande. Tem que trabalhar pra ver se dobra essa votação, chega em 10, não é, Brás?
Por que 10, hein, Bruno?
Não, pra ajudar, Brás.
Sim, ah, tá. Porque você só estabelece 10, pode ser 12, 15.
Essa turma aqui é pra trabalhar, pra ajudar na reeleição.
Entendi.
Na reeleição de Messinho Lucena e de Wellington
Roberto.
Essa turma que foi colocada pra isso, Brás.
Quer dizer que as candidaturas de Johnny, Samuca, por exemplo...
Não, Brás, aqui com chance, aqui, se for fazer algum trabalho
só
mesmo
tem os
aqui,
dois?
Se fosse fazer três, se o partido fizesse, quem poderia sonhar e pensar era Johnny Bezerra ou Samuca Duarte.
Isso.
Demais aqui, todos sabem que estão numa missão de ajudar a reeleição deles. Essa é a história e todos os partidos funcionam assim. Pra finalizar, você tem a Helena Holanda, que tirou 5.700 votos na última eleição pelo PP para deputada federal. E, por fim, Germana Vanderlei, lá de Patos, tirou
6.700 votos
na última Vanderlei. Eleição.
É, eu senti aqui a falta de um nome aqui, viu,
Bruno? De quem?
Eva Gouveia. Não é do PSD?
Não, ela não entrou, não.
Não é PSD? Aqui
são os 13
nomes. Não, mas está na nomeada. A candidatura de Eva não seria deputada federal, né?
Não.
A informação não vai apresentar nominata para estadual, não, né?
Não vai apresentar. Não tem nominata para
estadual. Por isso que Eva não está aí.
Isso. Será que é porque, no caso, Pablo tem uma indicação ainda no governo federal? Ele tem um cargo de indicação no governo federal, né? Que é a superintendência da pesca aqui na Paraíba.
Pode,
né,
ter contemplado a família Gouveia, né?
É, mas aí o PSD tem um candidato a presidente da República, que é o Ronaldo Caiado, né? Tem a candidatura de Caiado oficializada no sábado aqui para presidente da República, em São Paulo. Inclusive, Diogo Cunha Lima esteve nessa convenção no último sábado em São Paulo. E hoje aqui na convenção do partido no bairro de Itambaú, em João Pessoa. Portanto, ficou aí 13 nomes. Desses 13 nomes, Bruno, 6 mulheres. 6 mulheres aí e 7 homens preenchendo aí a nominata. São 13 pré-candidatos, né? No caso, são 12 número de vagas à disposição da Câmara Federal, mais um, nesse caso, 13 pré-candidatos para deputado federal dentro do PSD.
Só para que vocês entendam, na última eleição, para deputado federal, o partido que conseguiu fazer 2 deputados federais com menor número de votos foi o partido PL, que colocou para dentro Cabo Gilberto Silva e Wellington Roberto.
Uhum.
O partido todinho tirou 283 mil votos. Então, com esses 283 mil votos...
Fez 2, né?
Eles conseguiram fazer 2 deputados. Em tese, esse partido aqui, para reeleger os 2, precisa fazer, no mínimo, essa média aí, entre 280, se
290, aproximar
de 300 mil votos, para fazer ali, para reeleger os 2 deputados que já estão. Por exemplo, o PSB, na eleição passada, tirou 235 mil votos e não conseguiu eleger
2
deputados. Elegeu só um.
Só um.
Elegeu apenas
Gervásio
Maia. Ô,
Bruno, você ficando tá
de fora aí, Ricardo Barbosa.
Nesses 235 mil votos, não foi para estadual?
Não, tô falando aqui da Câmara Federal. Câmara Federal. O partido que elegeu com a menor quantidade de votos 2 deputados federais foi o partido PL. 283 mil votos. Que elegeu naquela eleição Cabo Gilberto Silva e o Wellington Roberto. Braz, o que é que você tem aí, Braz?
Tem uma confusão de Janilson, né? Que gravou um áudio hoje pela manhã dizendo que iria para a convenção do PSD e que quer, viu, Felipe? Ele está disposto aí aí às últimas instâncias. Inclusive, ele disse que permanece pré-candidato ao Senado em faixa própria, porque o PSD já disse que não tem espaço para Rui Galdino, né? Mas o fato é que hoje pela manhã, era volta de 7 horas da manhã, ele já encaminhava um áudio, viu, Fabiano? Ele já encaminhava um áudio para justamente dizer que estava mantida e que iria à convenção do PSD hoje aqui em João Pessoa. Vamos ouvir o que disse o advogado Rui Galdino.
Estarei hoje na convenção do meu partido, a partir das 10h30 da manhã. Vou lá com muita alegria, com a presença, vou cumprir os rituais partidários e da lei eleitoral. Espero que os diretorianos mudem de ideia e aprovem meu nome na convenção como candidato a senador do estado para fortalecer o partido, os nossos candidatos e também montar o palanque de Caiada aqui na Paraíba. Caso eles queimem a minha candidatura, como estão dizendo por aí, eu vou recorrer às instâncias partidárias e, se preciso, até à justiça. Não gostaria que chegasse a esse ponto, mas estamos aí atentos a tudo isso. Queremos paz e o engrandecimento do partido e a vitória de todos os nossos candidatos. Um grande abraço.
Tá aí, 7 horas da manhã, Rui Galdino já encaminhava esse áudio dizendo que ia para a convenção do PSD e que vai levar a sua pré-candidatura ao Senado até as últimas instâncias. Vamos aguardar aí para ver desse moído. E moído mesmo foi no final de semana,
No caso desse final de semana, dois problemas aí para serem resolvidos dentro dos partidos.
Um, né? Já era pedra cantada.
Agora,
né?
Dentro do PSD, a pré-candidatura de Rui Galdino, que ele disse que vai recorrer, e também na Federação Rede PSOL, outro moído entre Olímpio Rocha e também a direção estadual do Rede aqui na Paraíba, Bruno. Lembrando que na convenção do último sábado foi decidido por 8-4 o apoio à pré-candidatura de Lucas Ribeiro ao governo do estado da Paraíba. O Olímpio bate pesado aí e diz que vai recorrer à instância superior.
Ele disse que vai até as últimas instâncias, aos tribunais, porque a decisão da Federação Rede PSOL foi de seguir com Lucas Ribeiro, com a pré-candidatura de Lucas Ribeiro, e não homologou o nome de Olímpio Rocha para disputar o governo do estado. Vamos ouvir o que disse agora há pouco o advogado Olímpio Rocha, do PSOL.
Muito tranquilamente, meu caro Fernando, não é? O fato, repito, como eu sempre tenho dito nas últimas semanas, quando questionado sobre esse assunto, é que a decisão acerca de qualquer candidatura em qualquer estado da Federação Brasileira é da instância nacional de qualquer partido, ou seja, a instância nacional de qualquer federação partidária, no caso do PSOL Rede. Dito isso, ainda que ontem, na convenção estadual da Federação PSOL Rede na Paraíba, a decisão provisória tenha sido no sentido de não homologar a nossa candidatura, essa decisão de ontem pode ser desafiada e será desafiada por recurso, o qual estou redigindo nesse momento em que converso com você. Uma vez que esse recurso chegue à instância nacional da federação, onde, como eu sempre tenho dito, o PSOL tem maioria, vai reformar a decisão de ontem da Federação PSOL Rede na Paraíba. É legítimo que a rede vote em Lucas Ribeiro ou em quem quiser. É legítimo que a rede continue com os cargos que tem no governo. Aliás, a rede tem feito um trabalho belíssimo, profícuo, competente, através da sua presidenta Cristiana Almeida na Secretaria Executiva das Mulheres. No governo do PSOL, inclusive, ela será muito mais do que secretária executiva das mulheres, porque faz parte da nossa federação. Terá cargos de altíssimo escalão no governo do PSOL. Mas, enquanto nós não assumimos os destinos do estado, a rede tem total liberdade para votar em quem quiser, para pedir voto para quem quiser. O que não pode é barrar a candidatura do PSOL, da federação, onde, repito, o PSOL tem maioria nacional. Então, meu caro, meus caros, eu tenho repetido isso com muita tranquilidade. A decisão de ontem será desafiada por recurso, e uma vez que esse recurso chega à instância nacional, a instância nacional vai reformar a decisão de ontem, vai, portanto, homologar a minha candidatura, a candidatura do PSOL, a candidatura do povo da Paraíba comprometido com a democracia, que sabe que só tem Olímpio de esquerda.
Ô, Olímpio, você está... Pois é, daí o advogado Olímpio Rocha, é muita confusão. Ele também disse, afirmou com todas as letras, que vai alegar falta de informações na decisão da Federação Rede Pessoal em não colocar o pronunciamento que ele fez, a fala que ele fez na ata. Vamos ouvir o que disse Olímpio Rocha.
Ontem, na minha fala na Convenção Estadual do Pessoal Rede na Paraíba, eu fiz naturalmente a defesa da nossa candidatura e ao final da fala, que está disponível em sua completude no meu YouTube, ali por volta do 17º, 18º minuto, eu peço expressamente, verbalmente, que conste em ata a informação de que o pessoal recorrerá à instância nacional e que eu recorrerei também em nome próprio à instância nacional. Esse requerimento foi negado, né? Ou seja, a presidência dos trabalhos de ontem da convenção se negou a fazer constar em ata a informação de que nós vamos recorrer à nacional.
E agora, o que fazer?
E agora, se não constar na ata de ontem essa informação de que nós vamos recorrer, eu farei uma notícia crime por falsidade ideológica eleitoral, artigo previsto no Código Eleitoral, artigo 350 do Código Eleitoral. É crime você omitir uma informação pública numa ata como a da convenção. Então, a Polícia Federal, o Ministério Público Eleitoral tomarão as providências para responsabilizar quem eventualmente possa ter praticado o crime do artigo 350 do Código Eleitoral.
Agora vamos ouvir o outro lado, o que disse a presidente da Federação Rede, Pessoal Rede. Ela, inclusive, é presidente do Rede, viu, Felipe? A Cristiana Almeida, ela disse que a deliberação foi realizada na convenção, foi oficializada, na qual foi decidido que a movimentação em apoiar a pré-candidatura de Lucas Ribeiro ao governo do estado em detrimento da candidatura, a pré-candidatura de Olímpio Rocha.
Ontem nós tivemos uma convenção tranquila, né, onde foi debatido e deliberado os assuntos pertinentes à nossa federação, onde não foi aprovada a candidatura de Olímpio, né, aprovada a segunda proposta, que foi a não existência de candidatura majoritária e o apoiamento à candidatura, a pré-candidatura, né, que ainda é pré do então governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, no arco de alianças do governo federal Lula. Então, isso para a gente é muito tranquilo. O Olímpio, antes mesmo de terminar a convenção, ele disse que iria recorrer. É legítimo, é legal, o caminho de se recorrer é para nacional, sabendo que há, né, o respeito às instâncias, né? E isso foi acordado com os presidentes nacionais das duas agremiações políticas e também com a presidência da Federação Nacional. Então, a gente tem plena tranquilidade que o que foi tratado, debatido e deliberado na Paraíba vai ser mantido.
Tá aí a esperança da Cristiana Almeida, ela que é presidente do Rede e presidenta da Federação Pessoal Rede. Daqui a pouco ela vai falar, dando a resposta também ao Olímpio, a respeito aí da fala dele que não foi inserida na ata. Ele disse, que ele perdeu o tempo, o time.
Tem confusão no PSD, que agora há pouco realizou a convenção.
Ah, outra confusão agora.
Outra, né? Confusão. E conforme outra. Pedro Cunha Lima prometeu aqui no programa, não deu legenda para Rui Galdino sair candidato ao Senado. Rui Galdino, você está conosco agora por telefone. Barraram sua candidatura e não vão dar direito a você ser candidato a senador da República. Bem-vindo.
Pois é, meu caro Bruno, Felipe França, Fernando Braz, todos os seus ouvintes. Eu estou aqui no Hotel Norte, Sapucaia, aqui na convenção partidária. E um verdadeiro clima de velório. Eu nunca vi uma convenção desse jeito, às escondidas. Eu sou advogado partidário, já fiz várias convenções. Um partido do tamanho do PSD da Paraíba, que tem um candidato a governador, na pessoa unida com o Cícero Lucena, e tem um candidato a presidente da República, que é o Dr. Ronaldo Caiado, homologado ontem em convenção nacional. Vim para uma convenção, eu pensei que eu estava entrando num velório. Todo mundo calado, tenso, a minha presença...
Você está boicotando seu partido, Rui? Você está atacando seu partido dizendo que a convenção foi um velório?
Foi, está público e notório, a imprensa estava aqui até então, bateram fotografias, filmaram tudo, vocês vão ter acesso. Uma convenção que eu não vi uma fotografia de um candidato na parede, eu não vi uma faixa, eu não vi sequer a fotografia do candidato a presidente da República do PSD, que é o doutor Ronaldo Caiado. Uma convenção feita na surdina e me decepcionou. Além disso, eles cumpriram o que estava sendo planejado e arquitetado contra mim. Dos 13 convencionais, 11 tiveram direito a votos, 2 não votaram e realmente rifaram a minha candidatura ao Senado Federal. A única candidatura que defende abertamente e publicamente Caiado para presidente da República. Um dos demais membros do partido, quando não estão em silêncio, estão votando no candidato a presidente Lula. Um verdadeiro absurdo que está acontecendo na Paraíba, dentro do PSD. E agora vai acontecer aquilo que eu também disse. Eu já sabia que Pedro, Cunha Lima e Veneziano estavam arquitetando contra mim, vieram aqui, deram o seu recado e me rifaram. Agora, eu estou aqui aguardando a ata da convenção, para poder ter acesso a ela e comunicar o fato à direção nacional do partido em Brasília ainda hoje e pedir providências urgentes. E ao mesmo tempo vou também entrar na justiça eleitoral pedindo o meu direito sagrado de ser candidato, porque o partido não lançou nenhum candidato a senador, podendo lançar 2 vagas, prejudicando a campanha eleitoral, e optou por apoiar 2 candidatos do MDB ligado ao presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. Um verdadeiro absurdo que o PSD da Paraíba fez, e eu vou recorrer e vou atrás dos meus direitos como filiado e como pré-candidato.
Ô Rui, eu recebi informação que de fato 11 convencionais decidiram aí na convenção pelo apoio a Veneziano Vital do Rego e André Gadelha na disputa para o Senado. Como é que você vai fazer para convencer na Nacional sem ter o apoio de nenhum convencional na convenção?
Olha, a Nacional é quem... Olha, os partidos políticos hoje, meu caro Felipe, você sabe que eles têm dono, né? O dono do PSD na Paraíba é Pedro Cunha Lima hoje. E o dono do PSD nacionalmente é Gilberto Kassab, que é o vice de Caiado na chapa presidencial. Então, existem as instâncias partidárias. Eu perdi aqui na Paraíba, isso já era um fato já pré-determinado, e vou recorrer para a instância partidária que poderá mudar essa realidade e anular essa convenção.
Mas vai mudar com base em que argumento, Rui? É isso que eu quero entender aqui. Com base em qual argumento vai mudar esse entendimento?
Em 3 argumentos. Anota aí o primeiro. Primeiro, apenas o filiado Rui Galdino, pré-candidato ao Senado, é quem defende a candidatura de Ronaldo Caiado na Paraíba abertamente, enquanto os outros estão calados e escondidos. Não tiveram coragem para se pronunciar. Segundo argumento, o partido, como temos 2 vagas para o Senado esse ano a ser disputado, o partido tinha direito a lançar 2 candidatos, independente dos 2 do MDB. E eles não quiseram, rifaram o partido nisso. E o terceiro argumento, meu irmão, que é o mais crucial de todos eles, não se pode barrar uma candidatura única de um partido ao Senado que estava bem nas pesquisas, que está dando 3-1 no candidato André Gadelha, e que o povo da Paraíba quer um fato novo, quer gente nova, quer sangue novo. Ninguém aguenta mais votar nas mesmas pessoas de sempre, nos mesmos anjinhos de sempre. Chega! Então me barraram temendo a candidatura de Rui Galdino, o crescimento que poderia ter na Paraíba, onde hoje 65% do eleitorado paraibano ainda não sabe em quem votar para senador. Então era exatamente em cima disso que a gente vai recorrer para a instância superior do PSD Nacional e também para a Justiça Eleitoral. Eu tenho certeza que vamos vencer e vamos marcar presença ainda como candidato ao Senado, que temos prazo para resolver isso até o dia 15 de agosto.
Ok. Rui, obrigado pela participação conosco, um grande abraço, boa sorte na sua caminhada, tá bem?
Obrigado. Outra coisa, uma convenção partidária onde não teve discurso, não teve nada, uma verdadeira vergonha, um verdadeiro clima de velório. Só faltaram botar o caixão lá. Se eu soubesse, eu tinha trazido o caixão. Eu não sei quem esse partido vai enterrar durante a eleição. Um verdadeiro velório.
Tá aí, Rui Galdino.
Polêmica, Bruno, agora.
Revoltado, né?
É. Polêmica.
Vai ter.
Rui Galdino coloca fogo na convenção do PSD nesse momento. Começa a semana, nas primeiras horas da segunda-feira, com uma nova polêmica na política da Paraíba. Agora, essa polêmica do PSD tem um elemento diferente da questão do Rede Pessoal, viu, Braz? Porque é o seguinte, no PSD é um partido único, ele nem tem fusão, nem é federação.
Nem é federado.
No caso da federação, do Rede e do Pessoal, há um argumento aí que pode modificar todo o cenário, que é a questão da representação na Câmara Federal, porque o Pessoal tem 13 deputados na Câmara. E o Rede tem apenas 3. Então, há uma dúvida ainda de entendimento com relação a esse impasse, porque a Federação na Paraíba decidiu pelo apoio à pré-candidatura de Lucas Ribeiro e no caso Olímpio, ele insiste com a sua pré-candidatura e vai recorrer para a Nacional.
Fez hoje o recurso, agora pela manhã.
Eu falei com o Olímpio hoje pela manhã, ele disse que aguarda ainda a ata, não teve acesso
exatamente
à
ata. Exatamente o que ele está esperando,
ele
né?
Ele quer ver a ata da convenção, que foi que consta na ata, por isso que está toda essa confusão aí.
E por falar na
ata... No caso do PSD, só para fechar aí essa participação de Rui, no caso do PSD é diferente porque o partido, e aí não tem outro partido para questionar, não é federação. O partido aqui já decidiu por 11 votos dos 13 convencionais. O partido tem 13 convencionais com poder de voto. 11 decidiram, né, pelo apoio a Cícero Lucena e pelas pré-candidaturas de Veneziano e de André Gadelha. Nesse caso de Rui Galdino aí,
eu acho mais complicado
ele reverter essa situação.
Olha, são 12h59, rápido intervalo comercial. A gente volta já. Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
O Lojão Rio do Peixe está comemorando 35 anos e as melhores condições são pra você.
Ventilador Arno, 40 centímetros para mesa ou parede com 2 anos de garantia, só 169. Lavadora com capacidade para 10 quilos por apenas 499. Roupeiro com 4 portas, 2 gavetas e com pés, só 599.
Vai até a loja mais perto ou acesse o site ou compre também pelo WhatsApp. Lojão Rio do Peixe, realizando sonhos há 35 anos.
Delícias da carne pro seu paladar, de dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar, churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante, Coelhos Bar e Restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante, Coelhos Bar e Restaurante.
3235-2859. Coelhos.
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
No mês em que João Pessoa faz 441 anos, não faltam motivos pra gente comemorar. A partir do dia 27 de julho, tem a Festa das Neves no centro da cidade. No dia 1º de agosto, no busto de Tamandaré, consagração a São Miguel Arcanjo com a irmã Kelly. E no dia 5 de agosto, 2 grandes shows na praia de Tambaú, com Fábio Júnior e Roupa Nova. Realização, Prefeitura de João Pessoa.
Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. Na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com condição imbatível. A partir de R$ 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Ford Ranger Diesel, a partir de R$ 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Oferta de quem joga para vencer. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
O prazer de estar em sua companhia, em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Arapuã!
No site!
arapuafm.com.br.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Treze horas e dois minutos, um recado importante para você.
Olha, se você está procurando um caminhão econômico, versátil e com excelente dirigibilidade, a NE Caminhões é o seu revendedor Foton na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Na NE Caminhões você encontra modelos inteligentes com baixo consumo e manutenção que cabe no seu bolso. E o melhor, agora com fábrica no Brasil. E mais, tem caminhão que você dirige com habilitação categoria B. É isso mesmo, mais acessibilidade e eficiência para o seu negócio. Passe em uma de nossas lojas e confira de perto. Na NE Caminhões, quem compra, compra Foton. Ligue agora para o 3232-5956 e solicite a sua cotação.
São 13 horas e 2 minutos, agora 13 horas e 2 minutos, 13 e 2. Você, meu amigo e minha amiga, presta atenção. Quem escolhe ser campeão, escolhe a Ford. E aqui na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com uma condição simplesmente imbatível. É a Ford Ranger Diesel a partir de R$ 219.500. Ford Ranger Diesel a partir de R$ 19.500. Conta R$ 219.500, meu amigo Fernando Braz. Já comprou a sua? Vai comprar! Com taxa zero e a supervalorização do seu usado. E atenção, torcida, pode aumentar o volume, porque eu vou repetir. Ford Ranger Diesel a partir de R$ 219.500 e a supervalorização do seu usado. É força de sobra, tecnologia de ponta e segurança para você dirigir uma verdadeira campeã. Uma oferta, agora é a sua vez. Você está convocado para o time de campeões. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite essa grande oportunidade. Paraíba tem Ford, Ford é Cimavel.
Olha, e tem mais dica que importante para você. Atenção, você que ainda não aproveitou as ofertas do aniversário de 35 anos do Lojão Rio do Peixe, corra, porque ainda dá tempo. São móveis, eletros, camas, box, bicicletas e muito mais, com preços imperdíveis e condições de pagamento que só o Lojão oferece. Quer dormir com muito mais conforto? Leve a cama box queen, com molas ensacadas que se adaptam ao corpo e garantem noites de sono muito mais confortáveis, com base box inclusa por apenas R$ 1.999. Está na hora de deixar a sua casa mais bonita. A sala de jantar 100% MDF, com 4 cadeiras e tampo de vidro, é perfeita para reunir a família com elegância, qualidade e durabilidade. Tudo isso por apenas R$ 1.299. E para estudar ou trabalhar com organização, aproveite a escrivaninha com uma porta e uma gaveta. Compacta, moderna e funcional. Ela cabe em qualquer ambiente e custa apenas R$ 279. Comemore os 35 anos do Lojão Rio do Peixe. Passe em uma de nossas lojas ou compre agora mesmo pelo site. Anota aí o WhatsApp, que é o 99827-4400. Lojão Rio do Peixe, há 35 anos fazendo parte da sua casa, parte da sua história.
Felipe, você tem um último recado do Estaleiro. Preste atenção!
Olha, o Estaleiro Restaurante é o lugar perfeito para viver bons momentos em família, entre amigos e celebrar as ocasiões mais especiais da vida. Há 14 anos, somos uma das maiores referências em frutos do mar da Paraíba, unindo gastronomia de qualidade, conforto e atendimento diferenciado. Com duas unidades, aqui em João Pessoa, no Bessa e no Seixas. O Estaleiro oferece ambientes acolhedores, área kids e uma experiência pensada para toda a família. Na unidade do Bessa, além do tradicional almoço, você encontra área climatizada, o happy hour, jantar e música ao vivo sextas e sábados à noite, na unidade do Bessa. Traga o seu evento especial para o Estaleiro. Contamos com espaço exclusivo para casamentos, aniversários, confraternizações e eventos corporativos, com pacotes personalizados, cardápios especiais e uma equipe preparada para cuidar de cada detalhe. E se preferir a comodidade da sua casa, conte com o nosso delivery pelo iFood e receba toda a qualidade e o sabor do Estaleiro onde você estiver. Seja para um almoço em família, um happy hour com os amigos, um jantar especial ou uma grande celebração, existe sempre um Estaleiro esperando por você. Conheça ou volte a viver a experiência Estaleiro no Seixas ou no Bessa. Estaleiro Restaurante, há 14 anos servindo com respeito, amor e alegria. Estaleiro Restaurante, do mar para o prato.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã FM não é só uma rádio, é uma marca.
São 13 horas e 8 minutos. Fernando Braz, o Olímpio Rocha denunciou agora há pouco uma história da ata na convenção partidária do Rede PSOL. Como é que foi isso, hein, Braz?
Ele disse que ao fazer um pronunciamento lá, que iria recorrer na manhã de hoje a essa decisão da federação para manter a sua pré-candidatura, ele disse que isso não constou em ata e que isso aí é falsidade ideológica. O que é que acontece? A Cristiana Almeida, ela que é a presidenta da federação, ele disse que apenas ele interrompeu lá na convenção e perdeu o prazo de falar. Disse que não vai constar essa fala dele na ata oficial. Vamos ouvir o que disse a presidenta da federação, Cristiana Almeida.
Para constar em ata algo depois que a reunião terminou, não é válido, né? Acho que não precisa ir muito além sobre isso. A fala de Olímpio foi uma fala de defesa da candidatura dele, como a fala que eu fiz foi uma fala de que não houve nenhuma construção, né, dentro da federação em tempo hábil para a federação colocar a candidatura majoritária na Paraíba. Então, foi um ponto defendendo e um ponto contrapondo. Então, o que é que acontece? No momento, ele não pediu que constasse em ata. O que ele disse em plenária, né, interrompendo a fala da mesa, foi que iria recorrer. Eu quero dizer que eu vou recorrer. Eu disse, você tem todo o direito de recorrer como filiado e como dirigente. Mas não foi acatado isso para constar em ata. Então, assim, muita tranquilidade nessa hora. A reunião foi gravada não por parte, no tocante ao inteiro. E nós temos outros mecanismos. Foi deliberado para a executiva da federação se reunir a qualquer momento para trocar candidaturas, né, as proporcionais, ajustar o que for preciso, inclusive, com relação à ata. Agora, querer incluir algo que não protocolou no devido momento, né, não registrou isso, é algo que a gente não pode aceitar. E ele está indo para meios de comunicação dizer que ele vai à Polícia Federal. Ele pode ir à Polícia Federal, com todo respeito às instituições sérias que trabalham por isso, Brasil, mas é uma questão de interna corpus, é uma questão de decisão partidária. Né, onde a democracia é a vontade do povo, a vontade da maioria da federação PSOL Rede na Paraíba, foi para não homologar a candidatura dele. Então, é nessa tranquilidade que a gente está trabalhando, construindo, correndo contra o tempo, para lançar a ata no sistema, né, que a gente está analisando alguns apontamentos que foram feitos pela presidenta do PSOL, que não consta nesses apontamentos a solicitação de fala de Olímpio, como ele diz, né, e ele fala aos quatro cantos. Mas estamos ajustando isso e logo mais a ata vai estar no devido campo e vamos estar registrando, né, fazendo, tirando o DRAP daquelas candidaturas que foram homologadas e das decisões que foram deferidas pela, pela Convenção PSOL Rede na Paraíba.
Tá aí, confusões à parte, Olímpio disse que vai ingressar com essa queixa-crime, né? Essa notícia crime, melhor dizendo, na Polícia Federal e no Ministério Público, e a rede e o pessoal da federação dizendo que não, não tem problema não. Ele falou aí, mas falou fora do tempo, né?
O Braz, lembrando que as convenções partidárias seguem até o próximo dia 5 de agosto. Portanto, temos até a próxima, no caso de quarta-feira, agora 7 dias, né?
Isso.
Então, na próxima quarta-feira é o prazo das convenções partidárias, o prazo limite e o prazo final na Paraíba.
E aí, detalhe mais uma vez, Bruno, só para lembrar aqui aos ouvintes, depois encerrado o prazo das convenções, dia 5 de agosto, dia 9, o primeiro debate aqui do Sistema Arapuã, que